DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta terça-feira. Em Angola, analista político prevê que se Abel Chivukuvuku se aliar ao MPLA, será o seu fim político.
Se Chivukuvuku aceita este acordo, pode ter consequências políticas bastante graves. Será o fim político de Abel Chivukuvuku.
Inocêncio de Brito, preso no conhecido processo dos 15+2, comenta à DW o impacto do indulto presidencial no movimento cívico angolano.
Passa-se uma lição à sociedade de que não se deve brincar com o presidente porque poderão ter o mesmo destino.
E o ministro dos Negócios Estrangeiros português apela a Venâncio Mondlane para que seja um fator de estabilização e reconciliação nacional ao regressar a Moçambique esta quinta-feira.
O apelo que fazemos, de facto, é que ele possa ser também um fator de estabilização, de pacificação e de reconciliação nacional.
O calendário marca o dia 7 de janeiro. Consigo deste lado António Deus e começa agora mesmo o seu Jornal da Manhã. Em Angola, os relatos sobre negociações entre o político Abel Chivukuvuku e o MPLA não param desde a legalização do PRA já servir Angola em outubro de 2024. O veterano da política, que partilha com os líderes da UNITA e Bloco Democrático a liderança da plataforma Frente Patriótica Unida, é acusado de estar a negociar uma suposta coligação com o partido no poder. O político nega os rumores. E perguntamos se será esta uma estratégia arriscada de Chivukuvuku. Toda a história com o correspondente da DW em Luanda, Borralho Ndomba.
A legalização do PRJA, após 4 anos de várias reprovações no Tribunal Constitucional, está a levantar várias suspensões sobre a continuidade desta nova força política angolana na Frente Patriótica Unida, plataforma eleitoral que integra também a UNITA e o Bloco Democrático. As suspensões não são levantadas apenas pelos eleitores comuns, mas também por dirigentes da UNITA e muitos de seus militantes e simpatizantes nas redes sociais. A situação agudizou-se em finais de dezembro, quando Abel Chivukuvuku afirmou que em 2027 o PRJA será governo ou parte do governo. Daí surgiu a tese de que esta organização estará em negociação com o poder político. Entretanto, em conferência de imprensa realizada recentemente, Abel Chivukuvuku respondeu às críticas nos seguintes termos.
Mas então, um partido político cria-se para quê? Se é só para vaidade, essa não é a nossa agenda. A nossa agenda é ser governo.
Sob as teorias de uma coligação com o MPLA, Abel Chivukuvuku diz que desconhece, mas afirma que a Frente Patriótica, como a sua fórmula ganhadora, deu sinais de conquistar a governação em 2022.
E se a Frente Patriótica Unida ganha, nós somos parte do governo. Se fazemos parte da Frente Patriótica, é para sermos parte do governo com os outros parceiros. Repito, em 2027, ou somos governo ou parte do governo.
O politólogo David Sambongo diz que as declarações de Chivukuvuku apresentam duas visões sobre o futuro da sua organização.
Olhando para essa máxima, o PRJA em 2027 ou será o governo ou será parte do governo, pode ser entendido efetivamente como numa impossibilidade de a Frente Patriótica Unida já não continuar, o PRJA concorrer unilateralmente, conseguir ser governo, ou estando coligado com a Frente, na Frente Patriótica Unida, fazer parte do governo.
Várias correntes entendem que deixar os parceiros da FPU para se juntar ao MPLA, que governa desde a independência do país, seria uma traição aos angolanos que aguardam a tão esperada alternância. O comentador político Feliciano Lourenço é uma dessas vozes.
Como é que fica a questão da Frente Patriótica? Morreu o projeto? Porque o Chivukuvuku tem relações com a Frente Patriótica e nós sabemos que a Frente Patriótica, que engloba o Bloco Democrático, a UNITA e o PRJA, que também lá esteve, e um bom representante da sociedade civil em si, e todos eles tinham o MPLA como adversário. Então, o Chivuco vai desfazer todas essas relações e vai criar relações com o MPLA? Como é que fica depois?
Para David Sambongo, um pacto entre o PRJA e o MPLA em 2027 colocaria a credibilidade de Abel Chivukuvuku na corda bamba.
Se Chivukuvuku aceita este acordo, pode ter consequências políticas bastante graves, portanto, se traduz mesmo na perda da credibilidade, pode também se traduzir por uma queda substancial da sua popularidade, e isto seria, portanto, ou será o fim político da Belchevukovuk.
Diante destas situações, destaca-se também o anúncio de que dirigentes do Prajá, que são deputados na lista da UNITA, terão de renunciar a um mandato nos próximos tempos. É uma obrigação legal, porque não se pode ser deputado na lista de um determinado partido e ser dirigente de outra força política. A Belchevukovuku já anunciou que vai renunciar um mandato de deputado. De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Abrimos agora a primeira janela do espaço do ouvinte esta manhã. É que lhe perguntámos no Facebook como é que avalia uma possível coligação entre o Prajá Servir Angola e o MPLA para as eleições de 2027. O Nandito escreve que os jogos políticos às vezes não vão ao encontro da razão. Já o Abreu Armando escreve-nos que às vezes, para destruir politicamente o opositor, é preciso unir-se a ele. Antes do final desta emissão, vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de participar no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A polícia da República de Moçambique confirmou o assassinato a tiro de um membro do Partido Podemos na noite de sexta-feira. Aniceto Magome, porta-voz do Comando Provincial da PRM, afirma que ainda não há quaisquer pistas dos autores do crime.
Dois indivíduos ainda não identificados com recurso a uma arma de fogo terão efetuado disparos contra um cidadão de 34 anos de idade que se encontrava a conversar com uma cidadã em frente à residência dos pais desta cidadã. E, seguidamente, estes que efetuaram os disparos puseram-se em fuga.
O porta-voz do Comando Provincial da PRM em Cabo Delgado deixa ainda um incentivo a todos os cidadãos.
Nós, como Polícia da República de Moçambique, instamos a todo cidadão que eventualmente sofra ameaças a aproximar as autoridades policiais no sentido de denunciar, participar esta pressão, estas ameaças, que de forma a nós desencadearmos aquele que é o trabalho investigativo, juntamente com outros setores da justiça, nesse caso vertente o CERNIC e a Procuradoria, para levarmos à justiça estes indivíduos.
E o ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, apelou ao candidato presidencial moçambicano, Venâncio Mondlane, para que seja um fator de estabilização e reconciliação nacional ao regressar ao país já na próxima quinta-feira, como anunciou o próprio.
O apelo que fazemos, de facto, é que ele possa ser também um fator de estabilização, de pacificação e de reconciliação nacional.
Paulo Rangel indicou ainda que está em avaliação a eventual ida do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no próximo dia 15, à cerimónia de posse de Daniel Chapo, vencedor declarado pelo Conselho Constitucional como o próximo Presidente da República de Moçambique. O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, apela ainda ao fim da violência e chama a atenção das autoridades moçambicanas.
Que haja uma total contenção da violência por parte de todos, mas naturalmente também com uma especial responsabilidade pelas autoridades moçambicanas na contenção da violência. Em primeiro lugar, é o povo moçambicano que mais sofre com a instabilidade e a violência. Nós também temos que respeitar a soberania de Moçambique. Aquilo que eu digo é apelo a todos, as autoridades têm que respeitar as liberdades cívicas.
Daniel Chapo, que tomará posse no próximo dia 15 de janeiro como novo presidente da República de Moçambique, criticou as manifestações pós-eleitorais que culminaram em vandalismo e perda de empregos, indicando que os recentes encontros entre partidos com representação parlamentar visam produzir consensos a serem transformados em leis. E o primeiro-ministro cabo-verdiano prometeu esta noite atenção especial ao emprego, saúde e segurança para melhorar os serviços públicos em 2025, à margem da apresentação de cumprimentos de ano novo ao Presidente da República.
É claro que nós temos algumas áreas de alguma atenção especial. A questão do desemprego, apesar das taxas de desemprego terem estado a reduzir, há uma percepção dos cabo-verdianos que o desemprego é um grande problema, primeiro problema. Depois, a saúde e a segurança. Apesar do nível de ocorrência e de incidência de crimes ter estado a baixar, mas a percepção ainda existe. Então, nessas áreas, nós temos que reforçar a nossa ação. Não é só para mudar a percepção, mas é para levar o serviço público.
Ulisses Correia Silva, que também lidera o Movimento para a Democracia, partido no poder, foi questionado sobre uma possível recandidatura à liderança do partido na preparação das eleições legislativas e presidenciais de 2026 e depois da derrota eleitoral nas autárquicas em dezembro de 2024.
Esta é uma pergunta que não fazemos aqui neste lugar e neste momento. Nós vamos ter momentos próprios para fazer a avaliação e tomar a melhor decisão.
E em Angola, as centrais sindicais manifestaram surpreendidas com a decisão unilateral do governo de adiar para março o aumento salarial para a função pública e vão reunir-se para analisar o anúncio. O representante dos trabalhadores advertiu, por isso, que então cabe ao próprio executivo assumir as consequências que daí advirem, porque os acordos são para serem cumpridos integralmente e não em parte.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, os quatro ativistas cívicos que cumpriam pena por ultraje ao Presidente da República foram postos em liberdade. Esta segunda-feira, alguns ativistas ouvidos pela DW África disseram que o indulto presidencial vai inibir o exercício da cidadania e passa a ideia de que não se deve brincar com o Presidente da República. Os detalhes com Manuel Luamba.
No último dia do cumprimento do indulto presidencial da primeira fase, foram postos em liberdade os chamados presos políticos Adolfo Campos, Gelson Moreira da Nice Neutro, Hermenegildo André Gildo das Ruas e Abrão Pedro Santos. Cumpriu uma pena de 2 anos e 6 meses por crime de ultraje contra o Presidente da República. Nenhum ativista prestou declarações à imprensa. Mas em Angola levantam-se várias questões, como por exemplo o impacto do indulto presidencial no movimento cívico angolano. Inocêncio de Brito, preso no conhecido processo dos 15+2, comenta.
Passa-se uma lição à sociedade de que não se deve brincar com o presidente porque poderão ter o mesmo destino.
E o diretor executivo da ONG Omonga, João Malavindele, não vê aspecto positivo do indulto em relação aos ativistas cívicos.
Este indulto tem um impacto muito negativo que se refere ao exercício da cidadania em Angola, né? Porque nós, os ativistas, defensores de direitos humanos, ou seja, lá quem for, ou seja, qualquer cidadão que manifesta-se, não é, a sua indignação com aquilo que é a governação através do exercício da cidadania, não é, e posteriormente para eventualmente seja condenado ou detido e para depois depender desta boa vontade do Presidente da República.
Questionado sobre se esse caso molda outros ativistas ou reforça o medo de represália, Inocêncio foi peremptório.
E isto tudo cria um recuo na luta cívica.
O também coordenador da Associação Cívica Mudar Viana não acredita que este indulto presidencial seja um passo para a reconciliação. E João Malavindele entende igualmente que isso não representa um ato de reconciliação nacional.
Este é um processo que está longe, longe, mas muito longe mesmo daquilo que deve ser ou deveria ser o processo de reconciliação nacional.
O indulto aos presos políticos representa uma liberdade de facto ou novo círculo de repressão? João Malavindele responde.
Este indulto não é, ou seja, nunca deveria ser, digamos assim, aplicado para um cidadão que gozou da sua consciência para poder exercer a sua cidadania.
Além dos quatro ativistas, mais 48 cidadãos, incluindo José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República José Eduardo dos Santos, e a cantora e influenciadora digital Ana da Silva Miguel, conhecida por Net Nahara, beneficiaram-se do indulto presidencial. A iniciativa enquadra-se nas festividades dos 50 anos da independência de Angola, que se assinalam a 11 de novembro deste ano. Manuel Luamba, DW, Luanda.
A Costa do Marfim apelou à retirada das tropas destacadas pela antiga potência colonial francesa. O presidente Alassane Ouattara anunciou, na sua mensagem de Ano Novo, que o 43º Batalhão de Infantaria Naval Bima em Porto Bué, Abidjan, onde estão estacionadas as tropas francesas, será entregue às forças nacionais em janeiro. Com a retirada das suas tropas da Costa do Marfim, a França mantém agora forças em África apenas no Djibouti e no Gabão. Para Seydi Kaba, analista e presidente do Centro de Estudos e Reflexões sobre o Sahel, há dois fatores fundamentais que explicam esta decisão.
Há
considerações de política interna, porque, como sabemos, a Costa do Marfim está a aproximar-se de uma eleição presidencial em 2025, rodeada de muitas incertezas. No contexto sub-regional, sopra atualmente um vento soberanista. As autoridades da Costa do Marfim parecem ter querido assumir a liderança na afirmação da sua adesão a esta exigência soberanista ao fazerem este anúncio. Isto foi visto como indicativo de que a decisão foi tomada de comum acordo entre a França e a Costa do Marfim. Seydi Kaba observa que, tendo em conta as experiências recentes da França no Senegal e no Chad, Paris procurou evitar surpresas. Permite às duas partes manter as aparências, mostrando ao mesmo tempo que a Costa do Marfim faz parte desta dinâmica soberanista que se observa na região. Há anos que a França prepara aquilo a que chamou uma reorganização das relações militares após a saída forçada das suas tropas do Mali, Burkina Faso e do Níger, onde chegaram ao poder governos hostis ao antigo poder colonial. Em dezembro de 2024, com poucas horas de diferença, o Senegal e o Chad anunciaram a saída dos soldados franceses do seu território. A 26 de dezembro, a França devolveu a primeira base militar ao Chad, o último país do Sahel a acolher tropas francesas. Estes acontecimentos apanharam a França de surpresa, segundo Alex Vina, diretor do programa África da Chatham House. Não estava à espera disso. Como disse, estava a preparar uma retirada gradual e esperava que pudesse chegar a um acordo para manter uma presença mais pequena no Chad. Para a socióloga e analista política sul-africana Tessa Dooms, a luta da Costa do Marfim para equilibrar as parcerias internacionais e os sistemas de governação, mantendo a segurança, tem sido emblemática das regiões do Sahel na última década. Os regimes do Sahel provam que os sistemas que as pessoas assumem como fundamentais e incontestáveis, como a democracia, são contestáveis, especialmente quando estão a surgir novos líderes africanos. Na verdade, é saudável que haja um debate interno sobre o que é mais adequado para a África. O problema surge quando há uma estratégia de dividir para reinar em termos de interesses externos ao continente. E esse tem sido o problema crónico de África. Mesmo que a região do Sahel esteja a livrar-se dos franceses, não pode livrar-se apenas deles. Isto significaria apertar as mãos de outros. A Costa do Marfim continua a ser um aliado estratégico da França na África Ocidental. Até agora, cerca de 1000 soldados franceses foram destacados para o 40º BIMA, desempenhando um papel crucial na luta contra os jihadistas que atuam nos países do Sahel e do norte do Golfo da Guiné. Mas, para além das parcerias militares, o panorama das relações económicas e comerciais está a mudar rapidamente no Sahel.
DW Notícias.
A União Europeia condenou a ocupação de uma aldeia no Kivu do Norte, na República Democrática do Congo, pelos rebeldes do M23, considerando que os avanços do grupo são uma violação flagrante do cessar-fogo acordado. A diplomacia europeia considerou que os avanços constantes do M23 constituem então essa violação do cessar-fogo acordado no âmbito do processo de Luanda e que comprometem consideravelmente os esforços encetados no sentido de uma resolução pacífica do conflito no este da República Democrática do Congo. E a Coreia do Norte anunciou hoje que lançou na segunda-feira um novo tipo de míssil balístico hipersónico de alcance intermédio. De acordo com a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA, o veículo planador hipersónico montado no míssil percorreu um total de 1.500 km a uma velocidade de 12 vezes superior à velocidade do som e atingiu um pico de 99,8 km de altura antes de atingir o alvo simulado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Segunda e última janela do Espaço do Ouvinte do Jornal desta manhã, perguntámos-lhe no Facebook como é que avalia uma possível coligação entre o Para Já Servir Angola e o MPLA para as eleições de 2027. O António Francisco escreve-nos que a democracia é o poder das maiorias. Logo, pós-contagem de votos, se nenhum dos participantes alcançar a maioria, estes negociam entre si e criam uma coligação. Sem tabus, sem conflito, cada um, cada qual, bem haja. Já o Vítor Manassa escreve-nos que até aqui quem pode coligar é a UNITA e as demais forças políticas e sociedade civil para derrotar o MPLA em 2027. Muito bem, o Jornal da Manhã desta manhã fica por aqui. Muito obrigado pela vossa participação e por terem estado comigo desse lado. Logo voltamos com o Jornal da Noite na presença da jornalista Nadia Souf. Até lá, tenha uma boa terça-feira, uma boa manhã e sempre que possível, claro, sempre na companhia da sua DW África. Um abraço, bom dia, até amanhã.